Deputados, senhoras e senhores deputados, continuando os nossos trabalhos, entrávamos no ponto 2 da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 184/12 do Governo, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sendo deputada autora do parecer a senhora deputada Maria Mercedes Borges, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a este parecer que fiquei na última reunião de o elaborar, ele é muito objetivo, cumpre, portanto, as normas de elaboração do parecer e não emiti qualquer opinião, pelo que passo a expor de uma forma muito simples. O Governo, dia 31 de outubro de 2013, apresentou à Assembleia da República, nos termos da Constituição e do Regimento da Assembleia, a proposta de Lei 184, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A mesma foi admitida e anunciada a 1 de novembro de 2013, foi baixo à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para apreciação na Generalidade, com conexão à Comissão de Segurança Social e Trabalho. A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública formulou por e-mail de 6 de novembro de 2013 a esta Comissão que, o convite para pronúncia sobre a proposta em apreço, tendo na reunião de 11 de novembro de 2013 sido designado o autor do parecer, o deputado Jorge Machado, do Partido Comunista. Na reunião de 5 de dezembro de 2013, procedeu-se à apreciação e votação do parecer da 10ª Comissão sobre a proposta em questão, elaborado pelo Sr. Deputado Jorge Machado, tendo mesmo sido rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Na sequência dessa situação e tendo em consideração a necessidade de ser elaborado um novo parecer, foi a hora signatária designada como autora do parecer. Presente proposta de lei é subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares e menciona que foi aprovada em Conselho de Ministros de 30 de outubro de 2013 e cumpre em conformidade com o disposto no Regimento, nomeadamente no número 2 do artigo 123. Está agendada para discussão na Generalidade em plenário no próximo dia 12 de dezembro de 2013. Cumpre os requisitos formais. Cumpre também o disposto na lei formulário e o Governo, através da exposição de motivos, informa que foram ouvidos os órgãos próprios da região autónomas e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, bem como a Associação Nacional de Freguesias. Refere ainda que foram observados os procedimentos decorrentes da Lei nº 23/98, 26 de maio, que estabelece o regime de negociação coletiva e a participação dos trabalhadores da administração pública em regime de direito público. A proposta de lei foi colocada à apreciação pública por 30 dias, de 7 de novembro a 6 de dezembro de 2013. Concluído este período de apreciação pública, constata-se que foram recebidos 18 pareceres e um contributo de Luís Felipe dos Santos Pereira. Nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, por sugestão da Comissão de Finanças e Administração Pública, foi promovido pela Presidente da Assembleia da República a audição dos órgãos do Governo próprios das regiões autónomas. Foi igualmente promovida a consulta da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias e solicitado parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ponto 2. Objeto, motivação e conteúdo da iniciativa. Com a presente proposta de lei, o Governo concretiza um objetivo perseguido desde há muito de dotar a administração pública de um diploma que reunisse, de forma racional, tecnicamente rigorosa e sistematicamente organizado, o essencial do regime laboral dos seus trabalhadores, viabilizando a sua mais fácil apreensão e garantindo a justiça e equidade na sua aplicação. Citei. Salienta igualmente o Governo a necessidade de proceder à simplificação e à sistematização dos inúmeros diplomas que regulam o regime de trabalho em funções públicas e as diversas alterações avulsas que têm vindo a ocorrer designadamente através das diferentes leis de orçamento de Estado. No que respeita ao saneamento legislativo, a presente lei pretende, através de 405 artigos regular, o quadro legal que presentemente se encontra distribuído por 10 diplomas legais com mais de 1.200 artigos e que são objeto de revogação. Na esteira daquilo que tem vindo a ser o processo de modernização da administração pública e no sentido de reorganizar, estruturar e sistematizar, redimensionar e ajustar recursos humanos e financeiros de forma a tornar o sistema mais eficaz e menos pesado, destacam-se algumas iniciativas já ocorridas no passado, que estão devidamente identificadas no relatório, no parecer, nomeadamente o contrato individual de trabalho e administração, na administração pública, os vínculos, carreiras e remunerações e o alinhamento do regime laboral dos trabalhadores na administração pública pela inovação introduzida na terceira alteração ao Código de Trabalho, concretizada pela Lei 23/2012, 25 de junho, citei. Salienta-se igualmente que o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, PRACE, também introduziu mecanismos de modernização da administração pública. Assim, a proposta de Lei 184 subjaz o entendimento do Governo de, passo a citar, ir além de um trabalho de compilação de legislação diversa, aproveitando para reforçar a aproximação à sistematização seguida pelo atual Código de Trabalho, bem como mantendo as devidas adaptações exigidas por natureza pública das funções de trabalho e pelo caráter público de emprego. Segundo a exposição de motivos, o Governo identifica três aspectos base, penso que poderei dispensar, todos os senhores deputados têm o parecer e certamente que o leram. Também com esta proposta de lei introduz uma maior aproximação ao regime laboral comum, sem no entanto perder de vista as especificidades de alguns funcionários, nomeadamente militares, que são excluídos deste regime, nomeadamente os militares das Forças Armadas e a Guarda Nacional Republicana, bem como a introdução da PSP, a integração da PSB no que já está chamada carreiras especiais. São preservados igualmente um conjunto de regras específicas que concernem concretamente à administração pública, nomeadamente o recrutamento pessoal em regime de contrato de trabalho, os direitos e os deveres para que se devem pautar os trabalhadores e o empregador público, entre outras matérias. O Governo, através também da exposição de motivos, considera que a aprovação da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas é uma reforma, e estou a citar, de grande alcance para a administração pública, que visa a satisfação do interesse público, a valorização profissional dos seus trabalhadores, a simplificação e modernização administrativa, o reforço da transparência e o aumento da produtividade dos serviços públicos. Ponto 3, em iniciativas pendentes encontra-se uma iniciativa pendente, conexa a esta matéria, que é a proposta de Lei 180, de 12ª, 3ª, da Associação Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas na Região Autónoma dos Açores, e encontram-se também pendentes duas petições, a petição 283, relativa ao aumento do horário de trabalho, tendo como primeiro subscritor a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, a petição 296, quanto ao empobrecimento pelos direitos não às 40 horas, tendo como primeiros subscritores o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Administração Local e Regional e o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. Na parte terceira, a autora do parecer exime-se nesta sede de expressar a sua opinião e na parte das conclusões passo a ler. O ponto 1, a presente iniciativa é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa, em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 167 e na alínea D do número 1 do artigo 197 da Constituição e no artigo 118 e no número 1 do artigo 188 do Regimento da Assembleia da República. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de Lei 184/12ª, 3ª, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas em 1 de novembro de 2013. A presente iniciativa legislativa, apresentada pelo Governo, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República. O presente parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. ao abrigo do disposto do artigo 131 do Regimento da Assembleia da República, anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços. Há aí um erro, está uma letra minúscula que eu propunha que na petição 283 fosse corrigida, é frente comum com letra maiúscula, o C, por favor. Pelo menos foi o que detetei. Tenho dito, se eu estou ao dispor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei, Sr. Deputado Jorge Machado, Grupo Parlamentar do PCP.
Presidente, eu quero aqui recordar que o anterior relatório feito por esta Comissão, pelo Grupo Parlamentar do PCP, foi rejeitado porque, na opinião dos seus deputados da maioria, eu tinha, na parte dos considerandos, colocado considerações de avaliação política sobre o diploma. Bom, é curioso constatar na página 6 que a senhora deputada afirma, como opinião, claramente, na esteira daquilo que tem vindo a ser um processo de modernização da administração pública, muito discutível se o processo que temos vindo a viver é de modernização da administração pública. Aliás, eu olho para a administração pública e não vejo nenhum traço de modernidade, vejo sim de retrocesso, no sentido de reorganização, reestruturação, sistematizar e redimensionar e ajustar recursos humanos e financeiros de forma a tornar o sistema mais eficaz e menos pesado, destacando-se algumas iniciativas já ocorridas. Portanto, aqui é uma consideração claramente política sobre o diploma, que na minha opinião, na nossa opinião do PCP, não corresponde nem de longe, nem de perto com a realidade. Não é objetivo como a senhora deputada estava a dizer e, portanto, chegamos à constatação que, efetivamente, lembrar os seus deputados que esta parte está na parte dos considerandos, não está na opinião do relator. E, portanto, a rejeição do parecer feito pelo PCP demonstra-se, assim, verdadeiramente inadequada, um disparate completo e é natural, na nossa opinião, que algumas considerações sejam refletidas, isto é, no parecer feito pelo PCP, nós, na análise e dos alertas sobre aspectos legais, que não eram tanto de natureza política, mas de aspectos legais, admitimos que a nossa opinião, enquanto grupo parlamentar, naturalmente se reflete nessas considerações. Aqui são feitas não alertas relativamente ao sistema, a questões jurídicas, são feitas considerações estritamente políticas. Estritamente políticas. E, portanto, o PCP vai votar contra este relatório porque, na nossa opinião, não há nenhum processo de modernização da administração pública ao torná-la mais eficiente e mais, qual é a outra expressão, eficaz e menos pesada. Portanto, trata-se sim pelo contrário, é de destruir aquilo que são os direitos dos trabalhadores e este diploma é mais uma peça desse puzzle que é a reconfiguração do Estado e o ataque aos trabalhadores que está inerente disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sónia Fortezinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tendo em conta o processo deste, enfim, da realização deste relatório e que explica o porquê estarmos a discutir um segundo relatório sobre a mesma proposta de lei, e tendo em conta que para o Partido Socialista o primeiro relatório poderia estar aprovado porque cumpria aquilo que consideramos que é exigível num relatório e por isso votamos a favor, abster-nos-emos neste relatório, tendo em conta isso mesmo, não porque tenhamos, enfim, nada especificamente contra este relatório, mas porque consideramos que já podíamos ter um relatório que era o apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Machado e, portanto, vamos-nos abster.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo a situação que, inclusive a senhora deputada Sónia Fertuzinho, tão bem expôs, que tem a ver com a posição que tiveram relativamente ao primeiro relatório, compreendo que este relatório não poderia recolher o consenso nem a aprovação de todos, pese embora considere que ele cumpre tudo aquilo que eu tive o cuidado de ir analisar, que o regimento pede que seja um parecer. Relativamente à resposta do senhor deputado Jorge Machado, dizer-lhe que estas palavras foram retiradas e, se for consultar os diferentes diplomas, encontra-as lá, pese embora não estejam entre aspas, não estão entre aspas, mas era no sentido de não pôr todas as aspas em tudo, porque senão há as duas por três. Se for ver ao contrato individual de trabalho na administração pública, está precisamente lá que visa um processo de modernização da administração pública. Se for ver os vínculos, carreiras e remunerações, estou a falar de 2004, se for ver os vínculos, carreiras e remunerações, estou a falar de 2000, da lei Lei 12A de 2008, que tem, e a subsequente novo regime de contrato de trabalho em funções de pões, visa precisamente reorganizar, reestruturar no prazo. Tudo isso está, são palavras que resultam precisamente da síntese e dos objetivos que comungam, nomeadamente a introdução dos seguintes regimes. Portanto, a deputada exprime aqui aquilo que é de senso comum e que resultou da aprovação. São leis aprovadas. Penso que isto é matéria que não vale a pena, não nos iremos entender de forma alguma, pelo que fica à votação o parecer e ao entendimento de cada grupo parlamentar desejar expressar sobre este trabalho.
Sr. Deputado Jorge Machado, pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, para dizer então que o texto não está em aspas. Portanto, a opinião é expressa pela relatora. E ficamos aqui com a seguinte constatação para relatórios futuros. É que se a opinião subjetiva que está expressa no, na parte de considerandos for no sentido daquilo que o Governo entende e defende, muito bem, não há problema nenhum em termos de opinião subjetivamente expressa na parte dos considerandos. Se for em sentido contrário, aí já não calha muito bem e rejeitam-se os parceiros. Eu acho que isto é uma situação que é verdadeiramente inaceitável. É inaceitável, Sr. Presidente, porque naturalmente que na parte dos considerandos há sempre uma apreciação subjetiva por parte dos relatores. No parecer feito pelo PCP, nós fizemos um esforço para não emitir opiniões de cariz político. Fizemos sim a salientar aspectos de discussão jurídica relativamente ao diploma que nos faziam suscitar dúvidas, naturalmente dúvidas que decorrem daquilo que é a nossa opinião subjetiva. Ninguém a esconde. Agora, aqui está uma opinião claramente política sobre uma reforma administrativa que é aqui colocada na parte dos considerandos. E, portanto, chegamos a esta constatação. Se as opiniões incluídas forem no sentido do Governo e da maioria, muito bem. Se forem em sentido contrário, há visto prévio, há censura relativamente a esta matéria. E eu acho que isto merece... Isto não se trata nada de senso comum. Não é senso comum, como aqui foi dito. Tratam-se de opiniões políticas e, portanto, temos que refletir sobre esta matéria. Ou então fica a maioria, já, desde já adjudicada, a fazer todos os relatórios, porque se algum deputado da oposição faz um relatório que imita alguma opinião que não vá no sentido daquilo que o Governo diz, corre o risco de ver o relatório chumbado e, portanto, o trabalho deitado ao lixo. E, portanto, é essa a consideração que temos que fazer relativamente a esta matéria. E desde já solicito, acho que a forma adequada é sobre a declaração de voto, solicito que, votando contra o parecer, o outro parecer feito pelo grupo parlamentar do PCP seja anexado como declaração de voto relativamente ao mesmo para que conste para efeitos do processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho um pedido da palavra do Sr. Deputado Vieira da Silva, mas a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges penso que pode ter interesse antes da intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero recordar à Comissão e a todos os senhores deputados que no anterior parecer que foi aqui discutido, o grupo parlamentar do PSD pediu ao Sr. Deputado, autor do parecer, que analisasse a disponibilidade de poder introduzir algumas alterações que considerasse no sentido de poder ser aceito. O Sr. Deputado recusou. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Como é apenas relativamente a um parágrafo da imensidão do trabalho, eu estou disponível. Página 6, início. Portanto, eu estou disponível para retirar algo que possa, ou introduzir aspas, mas para não criar aqui qualquer problema à Comissão, estou disponível para alterar o texto e pôr aqui as palavras que achar por conveniente que possa retratar o que vem precisamente na Comissão, nomeadamente que o Governo salienta à modernização, e eu ponho cá as aspas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vieira da Silva, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma observação, não julgo que tenha nenhuma consequência do ponto de vista da aprovação do parecer, já estão definidas as posições dos diferentes partidos. Julgo, no entanto, que a bem do os trabalhos futuros desta Comissão, e se a intenção é de facto tornar os pareceres quase neutros do ponto de vista bacteriológico, tenho que dizer aqui, é bem da verdade, que o Sr. Deputado Jorge Machado tem toda a razão. Esta apreciação que aqui faz é uma apreciação de natureza subjetiva, que o Sr. Deputado faz é uma apreciação de natureza subjetiva, bem distinta, por exemplo, daquela que faz logo no parágrafo seguinte, em que, quando fala do prazo, conquistou mecanismos e depois põe entre aspas de modernização. Portanto, este é um modelo de abordagem bem distinto daquele que fez em cima. Eu devo dizer que não me choca nenhum deles, mas se é esse o caminho que vamos seguir daqui para a frente, bom seria, isto não altera a votação, como disse, do Partido Socialista, mas bom, talvez fosse interessante que essa correção fosse feita. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Também tenho à consideração a proposta do Sr. Deputado do PSD no sentido de alteração daquele que é o conteúdo do relatório, designadamente, ou incluindo aspas, ou retirando parte do texto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, que fique claro para os senhores deputados que eu considero perfeitamente natural que na parte dos considerandos haja uma apreciação subjetiva relativamente a esta matéria. Eu disse isso naquilo que foi a discussão do anterior parecer, digo mesmo neste parecer, é perfeitamente natural. Desde logo, mesmo que a senhora deputada fizesse um parecer em que apenas fizesse citações de princípio ao fim, a escolha das partes que lhe interessa é subjetiva. Não estamos aqui a dormir, não somos inocentes, pois não. Portanto, a parte que vai buscar como citação, naturalmente que é uma parte que lhe interessa do ponto de vista da avaliação subjetiva do diploma. O mesmo faz o PCP, não temos dúvidas relativamente a esta matéria. Agora, o que nós estamos aqui a fazer é chamar a atenção para o erro que foi o rejeitarem um parecer que naturalmente tinha aspectos subjetivos, mas que naturalmente todos os grupos parlamentares terão. E, portanto, a crítica que foi feita ao parecer feito pelo PCP fez ricochete e embateu na maioria com toda a força, porque fica aqui demonstrado que há apreciação subjetiva relativamente ao diploma. Portanto, a senhora deputada demonstra aqui a disponibilidade para pôr aqui... Não, senhora deputada, porque o que o PSD e o CDS-PP queriam relativamente ao outro parecer não era alterar um ou outro aspecto, era reconsiderar todo o parecer. Não havia aqui, aliás, nem foi feita uma sugestão relativamente, olha, se este parágrafo for eliminado, se for alterado. Bom, mas eu admito, eu acho que nós temos que assumir e viver pacificamente com as opções de cada um. Se o relatório é cabo ao PCP, calhou em sorte ao PCP, assuma-se, é uma parte que é considerações dos considerantes, que há sempre um elemento subjetivo. E em bom rigor, o parecer do PCP limitou-se a fazer constatações de natureza jurídica e suscitar dúvidas relativamente à natureza jurídica. Não fez apreciações políticas como este diploma, como este fez. Bom, é a sua leitura, a minha não é. É a sua leitura, a minha não faz. Acho que não é, acho que é totalmente descabido. E acho que aqui temos que refletir sobre esta matéria, porque efetivamente há aqui considerações que são de natureza subjetiva. Ah, e é natural que o sejam. E portanto, se o objetivo é que não haja nenhuma consideração de natureza objetiva, a primeira pergunta é: para que é que nós queremos relatórios? Segunda pergunta: é possível? Não é. E o seu relatório, senhora deputada, demonstrou que não é possível fazer um relatório, como foi dito, cumprindo as regras e sem considerações políticas. É impossível. É impossível, porque as considerações políticas estão, desde logo, na parte que se cita ou que se deixa de citar, por exemplo. E, portanto, não é possível. E, portanto, acho que eu percebo a posição do Partido Socialista. Eu, sinceramente, há aqui vários aspectos. Nós votamos contra porque, efetivamente, foi rejeitado. E há aqui aspectos que nós não podemos aceitar. Dizer que este processo é um processo de modernização da administração pública não é aceitável, votaremos contra. Não temos problema nenhum com isso. Agora, se colocarem aspas, muito bem, poderemos reconsiderar aquilo que é o sentido de voto, mas acho que temos é que considerar aquilo que foi o sentido da discussão da última reunião.
Senhor Deputado Jorge Machado, muito obrigado. O Senhor Deputado Artur Rego tinha pedido a palavra.
Sim, muito obrigado, Senhor Presidente. O CDS não ia intervir nesta discussão, mas uma afirmação do Sr. Deputado Jorge Machado leva-me a fazer este esclarecimento. Não há ricochete nenhum. O CDS, quando da última reunião e da discussão do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Machado, deixou muito claro estes dois aspectos. A opinião do relator tem um local próprio para ser posta. Se entender não pôr nesse local, o nosso voto é condicionado, o nosso voto favorável ou não, ouça-se deputado. E eu disse-o bem claro, está gravado, o nosso voto favorável ou não é condicionado a concordarmos e subscrevermos com a opinião do relator ou não. E portanto não há ricochete nenhum. Mesmo que se considere que é uma opinião subjetiva vir aqui a referência à modernização da administração pública, poderia falar-se em reforma, um processo de reforma em curso da administração pública, mas mesmo que se considere que é um juízo subjetivo de que aquilo que está a ser feito na administração pública é um processo de modernização e, portanto, é uma opinião, mesmo que se considere assim, o CDS votaria favoravelmente este relatório de qualquer maneira, porque concorda com essa opinião. Nós não concordamos é com a opinião do Sr. Deputado Jorge Machado, extravasada ao longo do relatório que preparou, e não no local em que diz que é a mera opinião do relator. Percebe? E, portanto, a votar a favor, eu estaria a dizer que concordo com a opinião do Sr. Deputado Jorge Machado, que não concordo.
A Sra. Deputada Maria Mercedes Bosch quer ainda intervir?
Senhor Presidente, eu...
Senhores Deputados, peço só um minuto.
Face à situação já expressa pelos senhores deputados representantes dos diferentes grupos parlamentares, penso que não há necessidade de proceder a qualquer alteração. Vamos prosseguir os nossos trabalhos, já está expresso o sentido de voto, portanto, nós revemos no que está escrito, portanto, não temos qualquer... Era no sentido construtivo, porque apenas, e sinto-me confortável com isto, porque apenas foi feita referência a um parágrafo. O relatório do Sr. Deputado está todo ele cheio de opiniões ao longo, que são opiniões que não só dizem respeito à legislação, à proposta de lei em apreço, mas toda uma opinião relativamente a outras legislações anteriores. Portanto, dispenso-me de fazer mais comentários, acho que devemos ganhar tempo e passar à votação pela nossa parte, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, perante e concluída esta pequeno debate sobre o processo aqui em curso, iria colocar à votação quem vota a favor do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD e CDS, com os votos contra do Grupo Parlamentar do PCP e a abstenção do Grupo Parlamentar do PS. O ponto 3 que nós tínhamos previsto para a Ordem de Trabalho 2 foi adiado, de acordo com a informação que me chegou, e entraríamos para dia 17, e em articulação com a Comissão de Assuntos Europeus, penso. Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Sr. Presidente, como o Sr. Deputado António Cardoso, que foi quem esteve no grupo de trabalho do ponto que vamos discutir a seguir, teve que ir a uma outra comissão onde tinha que intervir, eu pedia ao Sr. Presidente e aos colegas, naturalmente, que se fosse possível pudéssemos deixar este ponto para mais tarde, sendo que o Sr. Deputado vai tentar cá estar. Se ele não estiver, avançaremos e, enfim, participaremos na medida do possível, está bem?
Então, a Sra. Deputada está a referir-se ao ponto 4 da...
Sim.
Então, entraríamos no ponto 5 da Ordem de Trabalho, Sra. Deputada Teresa Costa Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, para a apreciação e votação do relatório final da petição 144/12 da iniciativa de Mónica Lousã Machado Nunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como bem já referiu, portanto, foi nomeada relatora da petição número 144. Tem como peticionária Mónica Lousã Machado Nunes, em que, através desta petição, ela solicita a alteração da Portaria 92/2011, de 28 de fevereiro, de forma a ampliar o âmbito do programa Estágios Profissionais. Esta petição deu entrada na Assembleia da República no passado dia 20 de junho de 2012, entretanto foi nomeada eu própria relatora e estou aqui a apresentar o referido relatório. Tem como objeto da petição, como já referi, portanto, o alargamento do programa Estágios Profissionais aprovado pela Portaria 92/2011, em que propõe ou sugere que se reflita a alteração do seu artigo número 3 e artigo 17. Muito rapidamente, basicamente o que ela faz é reclamar a igualdade de tratamento entre os jovens empregados e desempregados no sentido de beneficiarem de um novo estágio, caso obtenham um novo nível de qualificação, e também para outras pessoas que, independentemente da idade, tenham frequentado um estágio profissional financiado por fundos públicos, entretanto tenham obtido uma nova qualificação em que correspondam a um nível de qualificação aí dentro já obtido, que possam continuar a beneficiar do estágio. A nível de diligências efetuadas pela Comissão, portanto, a Comissão efetuou reiterados pedidos de informação sobre o objeto da petição, quer ao Ministério da Economia, quer ao Ministério do Emprego e Segurança Social, e veio como resposta a informação de que a portaria 92-2011 em apreço foi revogada pela portaria 204-B-2013, 18 de junho. Eu avançaria já como opinião enquanto relatora, portanto, salvo melhor opinião, entendo que efetivamente com a revogação desta portaria, e se formos analisar o artigo 3º, entendo que vai de encontro às pretensões da peticionária. Quanto ao exame da petição, o objeto da petição está bem especificado, estão presentes todos os requisitos formais de tramitação, pelo que a presente petição foi admitida por não incorrer qualquer causa de indeferimento. Como parecer, e para terminar, face ao exposto e atendendo ao facto de a pretensão da peticionária ter sido satisfeita, a Comissão de Segurança Social, se assim entender, é de parecer que deve a presente petição ser arquivada com conhecimento da peticionária do teor do presente relatório e que deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República no exercício do direito à petição. E assim termino o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum grupo parlamentar quer fazer alguma intervenção sobre este assunto? Sra. Deputada Sónia Fortezinhos.
Sra. Deputada, apenas para saudar o trabalho da Sra. Deputada e é só.
Muito bem, está saudado o trabalho. Entraríamos no ponto... Ah, temos que votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, está aprovado por unanimidade. E entraríamos assim no ponto 6 desta longa ordem de trabalhos, e que tem a ver com um assunto que ficou pendente de um debate entre os grupos parlamentares do PS e do PSD relativamente a uma candidatura, designadamente a designação do mecanismo previsto para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Não sei se já houve algum acordo, se... Podemos avançar com este ponto? O que é que os grupos parlamentares do PS e do PSD se podem pronunciar sobre este ponto 6, que era uma questão que ficou em aberto? Sra. Deputada Maria Mercedes Bosch.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este documento que na última reunião tivemos a analisar e ficámos de apresentar aqui uma proposta, nós gostávamos, conciliada que já está... a nossa posição de apresentar, sugerir e pôr à consideração da Comissão o nome da Sra. Deputada Conceição Pereira, que tratando-se de uma deputada que tem tido um trabalho desenvolvido nesta área, consideramos pelo longo histórico que tem no trabalho ligado à problemática das pessoas com deficiência, poderá desempenhar e representar esta Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, na última reunião, se eu tenho bem presente, o que ficou para discussão posterior e, portanto, hoje, era o sabermos se a indicação seria de um ou uma deputada ou de alguém que, não sendo deputado, pudesse... cumprir bem estas funções. Desde logo, tendo em conta que o que se trata aqui não é de saber se um ou uma deputada cumpre melhor ou pior as funções do que outra pessoa que não deputada. O que se trata aqui de saber é, e digo isto logo à cabeça para que não haja qualquer tipo de equívoco quanto à minha declaração, mas o que se trata aqui de saber é se não é mais vantajoso para um órgão desta natureza e com as funções que conhecemos elegermos alguém que esteja independente do facto de hoje sermos uns e amanhã serem outros, não é? E também registo que o Sr. Presidente referiu que teria ficado a haver aqui alguma conversa entre o grupo parlamentar do PSD não, e do não. PS. Eu, na altura, não fiquei com essa ideia. O que eu fiquei com a ideia foi que o Sr. Presidente ia averiguar a natureza da pessoa a eleger, ou seja, ponderar a questão. E já agora deixo aqui a posição do Partido Socialista. Parece-nos que, à partida, deveríamos tentar cumprir dois objetivos. Um era que, eventualmente, e aí declaro já a nossa posição tendencialmente mais favorável a que a pessoa a indicar não fosse uma ou um senhor deputado, e que a pessoa a indicar fosse uma pessoa que pudesse merecer o tão amplo consenso quanto possível. E, portanto, deixaria aqui a consideração dos senhores e das senhoras deputadas e do Sr. Presidente, naturalmente, esta discussão e talvez sugerir que não tivéssemos que decidir já nada e que pudéssemos refletir um pouco mais sobre a melhor decisão a tomar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Evidentemente a referência ao Sr. Presidente ficou de pensar. É o Sr. Presidente que não está cá hoje e, portanto, eu tenho aqui alguma dificuldade em pensar o que é que ele possa ter pensado. De qualquer maneira, estamos aqui perante uma proposta que é de eventualmente deixarmos este ponto, dado esse compromisso eventual do deputado do Presidente, mas passar a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente a este ponto, recordo que efetivamente ficámos o grupo parlamentar do PSD e fui eu próprio que solicitei no sentido de podermos avaliar se tinha ao mesmo que ser um membro desta comissão ou se podia ser até uma pessoa fora do grupo, dos deputados que integram esta comissão ou e até fora da sociedade civil. Na altura, o grupo parlamentar do Partido Socialista avançou com o nome da senhora deputada. Pronto, portanto, ao avançar com o nome logo no início, nós estivemos a analisar o documento e verificamos que concluísse que a constituição de um mecanismo misto, que incluísse entidades independentes e entidades governamentais, seria a única solução viável no caso português. Portanto, este mecanismo já contempla a sociedade civil, entidades independentes fora das entidades governamentais. A nossa grande dúvida é se estão a incluir a Assembleia da República e a representação da Assembleia da República nos órgãos institucionais, porque será a Assembleia da República, o Governo e outros órgãos institucionais, se nós somos autónomos, portanto, e com capacidade para podermos vir. Essa dúvida ficou de ser avaliada. Na ausência de melhores esclarecimentos, o grupo parlamentar avançou também com o nome da Sra. Deputada Conceição Pereira. Estamos disponíveis, precisamente, para voltar a refletir sobre a situação, conforme proposta da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, a analisar este processo de novo, desde que para isso haja mais informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sra. Fertuzinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer uma questão referida pela Sra. Deputada Mercedes Borges, quando o Partido Socialista, na altura, referiu o nome da Sra. Deputada Idália Serrão, foi no sentido de dar o exemplo de que, se for uma senhora ou um senhor deputado, nós, por exemplo, poderíamos indicar, não é? Portanto, não foi nenhuma posição. Foi dentro deste quadro de sabermos se era uma pessoa fora da Assembleia ou uma pessoa que fosse deputado ou deputada. E, portanto, se tendo em conta a última intervenção da senhora deputada, eu julgo que era importante percebermos um bocadinho melhor, até porque o ponto 6 diz deliberação sobre o processo de designação. Portanto, a leitura que nós fizemos deste ponto foi que não era já para designar ninguém em concreto, era para percebermos melhor a questão que tinha ficado pendente da última reunião. E, portanto, mais uma vez reafirmamos a nossa disponibilidade, é pena não estar aqui, Sr. Deputado Arturo Rego, para a construção do consenso e das decisões consensuais.
Bem, Sr. Deputado, é sempre bom quando tudo acaba bem. Agora passava a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para podermos então recuar na agenda e fazer o debate sobre a discussão e votação da especialidade da proposta de lei número 156/12, que procede à segunda alteração do regime jurídico da promoção de segurança e saúde no trabalho. Sr. Deputado, não é essa? Então.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, o que eu pedi foi para esperarmos um pouco para o Sr. Deputado que participou no grupo de trabalho poder participar na discussão, não para ser ele a intervir em primeiro lugar.
Muito obrigado. Então, nós passamos à frente ao Sr. Deputado Arménio Santos, que vai fazer a intervenção sobre esta.
Obrigado. O Sr. Deputado António Cardoso podia ser o primeiro a falar, não há problema nenhum, não há problema nenhum. O Sr. Deputado Jorge Machado, o Sr. Deputado Artur Rego, por acaso emigrou momentaneamente, mas é assim, Sr. Presidente. Foi constituído um grupo de trabalho para avaliar as propostas que sobre esta iniciativa do Governo as várias bancadas apresentaram. Definimos um calendário, as coisas foram cumpridas, houve uma participação muito significativa de todas as bancadas. Quero aproveitar inclusive para saudar a bancada socialista, a bancada do Partido Comunista Português, a bancada do CDS pelos contributos que deram nos trabalhos deste grupo, sem cuja intervenção não era possível chegarmos à solução final que foi possível chegarmos. E, portanto, a proposta que aqui temos é uma proposta que resulta do funcionamento normal de um grupo de trabalho, em que as várias propostas foram todas elas, das várias bancadas foram todas elas discutidas, todas elas foram votadas, as propostas apresentadas na proposta do Governo também foram votadas na especialidade, e esta Comissão agora, naturalmente, terá de proceder a uma votação final global para subir à votação de plenário, penso eu.
Muito obrigado. Não sei, dava agora um espaço para algum grupo parlamentar, se quiser ainda intervir sobre este assunto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós não vamos fazer a votação final global, essa é feita em plenário. Vamos aqui assumir aquilo que foram as votações feitas no grupo de trabalho e no fundo, aqui damos o acordo relativamente a que as nossas votações expressas na discussão da especialidade sejam assumidas por esta Comissão como boas, no sentido... como se fossem feitas em comissão propriamente dita, para não estarmos a repetir todo o processo de discussão na especialidade. Mas desde já posso também fazer uma consideração mais política para dizer que o PCP irá votar contra o diploma na votação final global, apesar daquilo que o Sr. Deputado Arménio Santos, tem uma tendência a confundi-lo com o Arménio Carlos. Fugir uma boca para a verdade. Faz uma boca para a verdade e não relativamente sem qualquer... Não é ofensa, até é elogio relativamente ao seu deputado. E, portanto, ao contrário que foi dito aqui, confirmando aquilo que foi dito pelo seu deputado PSD, a verdade é que todos os artigos foram votados, discutidos, sentimos, por parte da maioria, pouca vontade ou disponibilidade para alterar aspectos que para nós são fundamentais e que não foram votados no bom sentido. Nesse sentido, aspectos fundamentais como a fragilização do licenciamento, aspectos fundamentais como a facilitação relativamente à iniciação da atividade e ao seu controlo, terão, na nossa opinião, consequências devastadoras naquilo que é a segurança e saúde no trabalho, e nessa perspectiva iremos votar contra, não obstante o processo ter corrido da forma como aqui foi referido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também era para subscrever, já que foi dito, sobre o funcionamento do Grupo de Trabalho, que entendo que fizemos um trabalho muito exaustivo, muito dedicado, muito preocupado. Foram apresentados muitos contributos. Infelizmente, uma parte significativa deles não mereceu a aprovação da maioria, mas digamos que o debate foi feito e encontrou-se um documento que foi presente. Entendemos que poderia também ter uma melhoria significativa em termos de conceitos, em termos de ação e até na tirar algumas omissões que porventura possam surgir. Mas também para corroborar de que foi um grupo de trabalho que funcionou de uma forma eficiente, produziu, penso que um resultado interessante, que foi presente, e daí a posição do Partido Socialista, que ratifica este documento, mas que guarda a sua posição para o plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha, se nenhum grupo parlamentar quiser intervir sobre este assunto, tinha aqui, como foi colocado aqui pela doutora Susana, três questões que gostaria de ver esclarecidas pelo Grupo de Trabalho. A primeira tem a ver com o artigo 19, com a redação do artigo 19, com o artigo 108 e com o artigo 5º da proposta de lei, que remete para, tem a ver com a questão dos navios e das embarcações, e que remete para um diploma do Governo, e que, portanto, tinha que ser alterado.
Sr. Presidente, eu agora não tenho presente o conteúdo de cada um desses artigos, mas poderei dizer-lhe que essa questão dos navios e das embarcações, estando nós a tratar de barcos de pesca, parecia-nos que a designação de embarcações era mais apropriada do que navios de transporte de passageiros. Portanto, isso fomos, nós consensualizámos na reunião do grupo de trabalho que devíamos proceder a essa correção. Pronto. Agora, os outros artigos, não sei sinceramente do que é que se trata. Não me recordo, não tenho presente. Pronto, é a harmonização técnica do diploma.
Ler o artigo 19. O artigo 19 diz: as medidas de emergência e primeiros socorros de evacuação de trabalhadores e de combate a incêndios, bem como os trabalhadores ou serviços encarregues de as pôr em prática.
Presidente, isso foi uma proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista e que foi aprovada. Foi noutro artigo? Então, se foi noutro artigo, tem que haver harmonização da redação.
Presidente, só para dizer que as alterações propostas decorrem daquilo que foi discutido, não há ali nada que seja novo. Portanto, a nossa concordância dentro da discordância de que foi a votação dentro da própria comissão, do grupo de trabalho. Mas sim, há a harmonização relativamente a esta história do decreto e da lei, há a história das embarcações de navio, que foi corrigido nos termos que foi acordado, e há essa harmonização relativamente aos incêndios, que decorre, salvo erro, de um outro artigo, mas que era preciso harmonizar com aquilo que foi acordado e votado noutra redação. Portanto, eu acho que decorre, acho que bate certo com aquilo que foi a discussão, na especialidade, a proposta que aqui é feita de emenda por parte da doutora Susana Fazenda e, portanto, do Grupo Aumentado PC, não sei quem foi a autoria, mas salvo erro, a doutora Susana Fazenda, e acho que bate certo com aquilo que foi discutido. E, portanto, acho que podemos assumir como boa aquilo que é proposto de correção, no sentido em que elas foram discutidas, ou mesmo discutidas propriamente, como a questão da embarcação de navio, ou foram assumidas noutros artigos e é preciso harmonizar a redação com aquilo que foi assumido. E, portanto, a nossa concordância relativamente àquilo que foi proposto, não alterando aquilo que é o sentido de voto que foi expresso na votação na especialidade, que aqui importa dar como assumida.
Muito obrigado. Eu fui portador de uma preocupação da doutora Susana, que teria colocado aos grupos parlamentares e não tinha obtido resposta. E ela não queria, no facto diligente, não queria que isto não, fosse aprovado sem previamente.
Essa questão dos navios e das embarcações foi consenso, de resto percebemos que tinha sido um lapso da proposta do Governo, que o Governo tem, ao longo de todo o texto, fala em embarcações e naquele caso concreto fala em navios, portanto foi um lapso. Ponto final. E nós detectámos-lo e entendemos que o devíamos corrigir. A questão da situação de emergência, dos bombeiros e tudo isso, foi uma proposta do Partido Socialista que nós discutimos, que nós aprovámos e que, naturalmente, se há aí algum caso que nos tenha escapado em que seja necessário harmonizar a respectiva redação, naturalmente que o espírito e a letra não pode ser outro.
Bem, então eu colocaria à votação esta redação final do diploma, penso que, não é?
É.
A redação final desta proposta de lei, penso que não?
É os artigos. Não coloca à votação a redação final, coloca sim a votação, aquilo que é assumirmos na comissão as votações que foram feitas pelo grupo de trabalho. A votação final e global é feita em plenário.
Então coloca à votação a retificação das propostas aprovadas em grupo de trabalho. Propostas e votações. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, portanto, por unanimidade. Haverá ainda um ponto final da ordem de trabalhos, que seria outros assuntos. Eu não tenho, mas se vossas excelências tiverem, se os deputados tiverem, se não, dávamos por encerrada esta reunião e continuação de bom trabalho e até amanhã.